Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good!
Five from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush. And he's going to fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch. What a play by Manning. Incomplete. And the ball game's over. And the Giants have won Super Bowl 46.
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants,
Gladiator Football
Giants,
the globe knows who we are,
Giants,
Super Bowl Superstars,
yes,
we are.
Fala, galera, da Giants Nation, do podcast, e vamos falar hoje. A gente tem muita coisa pra falar hoje, hein, mas a gente vai fazer rapidinho uma introdução de uns 30 minutinhos sobre esse training camp. Do Giants, que terminou, sobre os cortes e também dos waiver claims que o Giants fez. E aí depois a gente tem um convidado especial para falar um pouco do jogo de segunda-feira, né, às 8h15 da noite. Vai ter transmissão da ESPN. O Giants enfrenta o Pittsburgh Steelers no Monday Night Football. Primeiro jogo da temporada regular. Finalmente a temporada regular voltou. E já fiquem atentos aí, já a gente vai receber um convidado especial para falar de Steelers, mas vamos agora começar falando de training camp, cortes e afins. Giants. Muito se falou do training camp do Giants na mídia por culpa do Joe Judge, os treinos do Joe Judge, né, que eram muito duros, e foi muito interessante ver esse training camp, porque não só por conta do coronavírus, como foi um training camp completamente diferente no sentido de como foram dados os treinos também. O Joe Judge é um técnico completamente diferente do Pat Shurmur e do Ben McAdoo nesse sentido, né? Ele usava o campo inteiro com ataque, defesa e special teams ao mesmo tempo. Ele não dividia o campo entre ataque, depois special teams, depois defesa, como faziam os outros dois técnicos. Teve toda aquela história de correr, de dar a volta no campo, que muita gente criticou, falando que eram métodos usados com jogadores de high school, e que jogadores profissionais não iam aceitar isso de forma boa, o tempo inteiro na mídia sobre o Joe Judge. Então, sobre o training camp do Joe Judge, o training camp do Giants esse ano foi bastante diferente, mas eu gostei muito de ver como funcionou. Primeiro aspecto, esse negócio dele ser durão, old school, sistema do Bill Belichick, não é negativo pro Giants. O Giants testou tanto com o Ben McAdoo no início, né? Tanto com o Pat Shurmur, técnicos que não eram dessa forma e não funcionou. Os dois últimos técnicos do Giants que conseguiram Super Bowls nessa franquia foram Tom Coughlin e Bill Parcells. Dois técnicos que passaram anos no Giants, muito tempo mesmo, e que eram durões. Eles controlavam o time dessa forma, da forma que o Joe Judge tá fazendo. E eu acho que é o método correto pra gente. Ainda mais um time que fez tantas faltas ano passado, que tem tantos jogadores jovens, é um time que precisa de disciplina. E é o que o Joe Judge tá trazendo pro time, né? E eu acho isso muito positivo nesse sentido. Esse negócio de dar volta no campo, eu acho que foi absurdamente extrapolaram e tal. Tipo assim, não é nada demais, sabe? Os próprios jogadores aceitaram numa boa. Os próprios jogadores estavam se dando voltas quando eles erravam. Eles erravam e iam imediatamente correr voltas, os técnicos não precisavam nem falar. Então assim, não é nada demais na minha visão. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre isso. Eu achei bastante interessante a forma como o Joe Judge controlou o time. Achei bastante interessante os treinos dele. E eu achei que pode dar certo. Eu realmente fiquei confiante no Joe Judge como técnico. Agora, uma coisa que eu fiquei um pouco frustrado foi mais no ataque, que obviamente não tem nada a ver com o Joe Judge, porque o Giants jogou os scrimmages, né, que são aquelas simulações de pré-temporada. E o ataque do Jason Garrett foi mal em quase todos eles. E isso me deu um pouco de medo na questão de criatividade, né. Eu não sei se foi porque não tinha game plan pros scrimmages, eram só jogadas que ele inventava lá na hora, não tinha um plano de jogo específico, mas a defesa do Giants, que não é a melhor da NFL, tá longe de ser a melhor da NFL, conseguiu dominar o ataque do Giants em boa parte desses treinos, até, basicamente pode-se dizer que até em todos eles. Isso me deu um pouco de medo. Mas assim, ainda tô confiante, eu acho que o Jason Garrett vai conseguir usar da criatividade dele, né. Bom, falando sobre da criatividade para fazer jogadas mesmo e conseguir andar com o Barkley, Evan Engram, Daniel Jones, o ataque do Giants tem talento. E já puxando o gatilho desses jogadores, vamos falar então dos jogadores, né? A gente falou um pouco das batalhas há uns podcasts atrás. E vamos falar sobre quem ganhou elas, então. Bom, primeira coisa, Darnay Holmes, o rookie corner slot, que vai jogar no slot corner, assumiu titularidade, jogou excelentemente bem, não teve nem chance de perder a posição. Foi uma surpresa muito boa pra gente, porque a gente precisava de um corner, e o Darnay Holmes assumiu a titularidade de slot, o que foi bom pra gente. Mas o cornerback 2 do Giants, meus amigos, se preparem, eu não sei o que vai acontecer ali. Muitos jogadores ruins, muitos caras que não têm muita experiência, assim, nada muito positivo dali, não. Xavier McKinney machucado, a gente perdeu ele para quase a temporada inteira. O Giants contratou o Logan Ryan, que vai jogar ali, mas muita gente coloca o Logan Ryan como outside corner. Gente, Logan Ryan como outside corner é um desperdício, ele não joga tão bem ali. A melhor posição dele como corner é slot, e o próprio Giants contratou ele para ser um safety para ocupar a posição que o McKinney ia jogar. O Logan Ryan veio para substituir o Xavier McKinney e ser um coringa nessa defesa, um líder e um coringa nessa defesa. Ele como outside corner, é lógico que ele vai jogar alguns snaps como outside corner, tá? Eu não tô falando que ele vai ser estritamente um safety, mas a maior parte dos snaps dele não vai ser de outside, tá? O Logan Ryan não vai ser o outside corner oposto ao James Bradbury. O Giants não vai fazer isso, eu acho. Que mais de batalhas? Bom, o Andrew Thomas foi relativamente bem. O Matt Peart foi uma surpresa interessante, mas quem vai ser o right tackle titular vai ser o Cam Fleming, por enquanto. Eu acho que o Matt Peart ainda rouba a posição dele durante a temporada. Mas foi muito bom ver algo positivo dele nesse sentido, né? A gente precisa de melhora na linha ofensiva. Saquon Barkley, como sempre, muito bem. Bom, batalha na posição de center, né? O Spencer Pulley era o center titular no começo do training camp, perdeu a posição. O depth chart oficial do Giants saiu hoje, no dia 7 de setembro. E o titular vai ser o Nick Gates, o center titular. Vai ser o Nick Gates. E, bom, eu fiquei bem feliz com essa notícia, não vou negar. O Spencer Pulley, pra mim, não é bom o suficiente. Vamos ver se o Nick Gates consegue fazer essa transição de uma forma boa, né? Consegue jogar bem ali. Foi outra batalha que a gente teve um resultado positivo. E pra terminar as batalhas, wide receiver. Muito interessante o que o Giants fez com a posição de wide receiver. Bom, mandou embora o Corey Coleman, que muita gente já tinha como firmado no elenco. CJ Board, que o Giants pegou como waiver há umas 3, 4 semanas atrás, do Jacksonville Jaguars, assumiu a posição, não só conseguiu uma vaga no roster, como também assumiu a posição do Corey Coleman como wide receiver 4, talvez, do Giants. E o Giants, já puxando o gancho para waivers, o Giants pegou o Damion Ratley, do Cleveland Browns, via waivers, o wide receiver, segundo o Joe Judge, porque o Giants precisava de mais velocidade na posição, pegou o Damion Ratley por isso, e ele deve terminar o grupo de wide receivers do Giants. Então, acho que a gente pode dizer que a competição pro wide receiver do Giants, ninguém ganhou, né, porque o Giants, porque dos jogadores que a gente esperava que fossem competir, Austin Mack, Benjamin Victor, Derek Dillon e o David Seals, nenhum deles acabou ganhando a posição. Quem ganhou foi um waiver claim, que o Giants obviamente não tinha como prever, e o CJ Board, que foi uma outra waiver claim, pega no meio do training camp e acabou conseguindo a posição. Bom, já que eu tô falando de waiver claim, já vou terminar essa introduçãozinha de um... Na verdade, eu achei que ia dar mais tempo, mas deu uns 10 minutinhos a introdução. Falando dos waivers e cortes, né? Primeiro, dos waivers. O Giants, além de pegar o Damion Ratley, que eu falei, do Browns, pegou o Adrian Colbert, o safety, que foi cortado... que era dos 49ers e do Miami Dolphins, foi cortado, o Giants pegou nos waivers, e pegou também o offensive tackle Jackson Burton, que era do Kansas City Chiefs. Sobre o Ratley, eu já falei um pouco, o Giants quis trazer velocidade nele, ele não teve nenhum drop temporada passada, tem mãos firmes, então, bom... Ele jogou um pouco no Special Teams do Browns também, então eu acho que ele vai ter uma função nesse sentido no Giants. Adrian Colbert traz mais depth para a secundária, que o Giants precisa de depth. Ele vai ser ali o safety reserva, provavelmente o strong safety reserva, oposto ao... oposto não, né? Reserva do Jabril Peppers. Mas assim, deve jogar também como free safety alguns snaps. Talvez até como corner em alguns snaps, ele tem experiência como corner. Mas eu acho que ele veio mais para depth, não acho que ele vai ser um titular no time. E o Jackson Burton também para depth, o Giants cortou o Chad Slay, né, para abrir espaço pro Jackson Burton, e ele deve trazer depth ali na posição de tackle, ou até um pouco de guard, ele tem essa versatilidade para jogar guard. Caso aconteça alguma lesão na linha ofensiva, né? E esses foram os claims do Giants. Eu, assim, até fiquei feliz com o Colbert, eu acho que ele pode ser um depth interessante. O Damion Ratley, tudo bem, não vou lamentar o corte do Corey Coleman por causa dele. Os três titulares já estão estabelecidos e o CJ Board foi muito bem no training camp. Eu fiquei chateado que o Giants não usou dessa oportunidade para pegar um corner 2, oposto ao James Bradbury, que fosse fazer uma diferença. O Eagles cortou o Sidney Jones e o Russell Douglas, eram duas oportunidades que o Giants tinha. O Raiders cortou o Demarius Randall, que apesar de ser um safety de origem, ele jogou como corner em Green Bay e é melhor do que todos os corners que a gente tem. E eu fiquei um pouco chateado que o Giants não usou nenhuma waiver claim e um corner para ser o oposto ao James Bradbury. Isso me faz pensar que o Giants vê o Isaac Yadon, que o Giants fez a troca com o Denver Broncos por ele, por uma pick de sétima rodada. Eu imagino que ele vá ser o titular do time, nas próximas semanas. Talvez não na Week 1, porque ele acabou de chegar, precisa aprender o playbook, mas durante a temporada no geral. E agora sobre os cortes, eu acho que o único corte surpreendente mesmo foi o do Ryan Connolly, né, o linebacker, que foi pego pelo Vikings depois. Bastante surpreso por esse corte, não esperava. Eu fiquei até um pouco puto com o Giants quando fez o corte, porque o Ryan Connolly mostrou muita coisa positiva nos jogos que ele jogou, e aí ele teve uma lesão, infelizmente, e aí, ao invés de dar uma segunda chance para ele, o Giants simplesmente mandou embora, não deu nenhuma chance pro Ryan Connolly para manter jogadores que, assim, não fazem, por exemplo, para manter jogadores como o Brandon Williams no elenco, que é um corner horroroso que o Giants trouxe e tá no elenco aí pra sim, eu pelo menos não gostei tanto do Brandon Williams no elenco, para manter jogadores como Austin Johnson e RJ McIntosh, que apesar de eu gostar um pouco dos dois, eles fazem literalmente a mesma coisa para nossa linha defensiva, né? Então, para que você vai manter os dois basicamente iguais, sabe? Para você cortar o Ryan Connolly, que é numa posição deficitária do Giants, mesmo trazendo o Blake Martinez, é uma posição deficitária do Giants, que provavelmente era o nosso melhor linebacker depois do Blake Martinez, quando saudável. O Ryan Connolly, pelo menos contra em coverage, ele é melhor do que o Davante Downs, que é o linebacker titular agora do Giants. E bom, depois deles dois só tem rookies, né? Tem Tay Crowder, tem TJ Brunson, mas ninguém, bom, que tenha mostrado alguma coisa. E isso me dá muito medo pro resto da temporada do Giants. O Ryan Connolly ter sido cortado foi muito surpreendente, eu fiquei bastante surpreso. Mas, bom, a única justificativa que eu consegui encontrar é a lesão. Ele não ter conseguido se recuperar da lesão. A única justificativa que eu consegui encontrar para esse corte, realmente surpreendente, esse corte que o Giants fez. E eu pelo menos, não esperava de forma alguma. E, bom, como eu disse, o titular virou o Davante Adams do lado do James Bradbury, ou do Blake Martinez. E vai ser bem problemático caso o Giants mande um dos dois em coverage. Tanto o Blake Martinez quanto o Davante Adams são péssimos nesse quesito para um linebacker, né? Assim, tight ends vão... Se o Giants não botar um safety toda jogada em um tight end, os tight ends vão acabar conseguindo, né? Porque o Giants há anos tem problema com o tight end, continuarão acabando com o Giants. Isso é bastante problemático. E sobre os cortes, o maior corte foi esse. Eu já falei um pouco do Corey Coleman também, que veio depois, mas sobre os cortes, o corte mais surpreendente acho que foi esse. E bom, a introduçãozinha que eu queria fazer do training camp é essa. Vamos agora pro jogo de segunda-feira, né? Week 1, Giants Steelers. Vamos agora receber um convidado especial aí que eu acho que vocês já conhecem muito bem, lá do Black and Yellow, do Fumble na Net. Ele que conhece muito bem de Steelers, muito mais que eu, e vai poder dar uma dimensão de como é o elenco do Steelers. Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, o que a gente pode esperar para esse jogo. E é isso, conversar um pouco com ele sobre o Steelers. Bom, vamos lá. Finalmente chegando, confronto semana que vem contra o Pittsburgh Steelers, e ninguém melhor para falar do Pittsburgh Steelers do que o nosso amigo aqui, que eu acho que vocês já devem conhecer bem, o Danilo Batista. E aí, Danilo, tudo bom?
Tudo bem, Daniel, tudo bem, ouvintes do Big Blue. Já apareci um pouco mais do que eu devia nesse podcast, na condição de um torcedor de Steelers, então, pelo menos dessa vez, eu tô no meu papel correto, que é falando do meu próprio time, e não do New York Giants, né? Prazer estar aqui.
Prazer é todo nosso, e primeira coisa que eu tenho pra falar com você sobre esse jogo é uma pergunta que eu tô muito curioso pra saber. Eu acho que você deve saber mais ou menos o que é a pergunta, porque todo mundo quer saber isso. Como tá o Big Ben, né? O Big Ben tá saudável, tá jogando igual ele jogava, tá passando por algum processo de recuperação ainda, tá, jogo foi mal no training camp, porque, né, o QB que a gente vai enfrentar na semana 1.
Então, primeiro que de Pittsburgh, você nunca vai ver saindo nenhuma notícia negativa a respeito da saúde de Big Ben, né? Mesmo que ele tivesse meio atrasado no processo de recuperação, todas as notícias seriam de que ele tá perfeito, brilhante, tinindo, parece um garoto de 19 anos. Só isso que eles vão dizer de lá pra cá. Porém, toda a impressão que existe é de que tá sim funcionando bem, ele tá recuperado até onde se sabe, tá recuperado, fazendo todos os passes que ele faria, então é de se esperar que ele esteja numa condição como se ele estivesse começando a temporada 2019, mas com um ano de descanso pro resto do corpo que não o braço, saca? Porque a gente sabe que o estilo de jogo dele força várias outras partes do corpo, ele acaba sofrendo uma quantidade de impacto maior do que o necessário. Então, é provável que ele esteja bem saudável e jogando. O que dá uma esperança absurda para a torcida dos Steelers, né? Se você finalmente tem um quarterback de volta.
E não dá esperança nenhuma para a torcida do Giants, né? Porque o Giants, a gente sabe, o Giants, eu falei isso no Twitter e deu uma repercussão boa, que é sobre a estratégia do Giants com o cornerback 2 do time, né? E o Giants contratou 505 corners diferentes. Tem o Corey Ballantyne, trocou pelo Isaac Yadon do Broncos, tem dois caras do Practice Squad que podem ser ativados, né, porque no dia de jogo vão ser 55 jogadores, não 53, e trouxe de volta o Brandon Williams para ser o cornerback 2, mas nenhum deles tem talento. Então, com o Big Ben de volta, É um problema pro Giants, porque o Big Ben, um cara experiente, um bom QB de NFL, vai conseguir explorar esse lado do campo do Giants. O Big Ben é inteligente e é bom o suficiente para conseguir explorar. Ainda mais com o corpo de wide receivers do Giants, que é o próximo ponto que eu quero falar com você, que eu acho que é um corpo, eu vi um pouquinho do Steelers antes de gravar o podcast, dei uma leve estudada. Eu achei um corpo de wide receivers bastante interessante e que eu acho que pouca gente até fala dele. Porque assim, tem o Juju Smith-Schuster, que todo mundo sabe dele. Eu pessoalmente não acho ele tão absurdo assim como muita gente acha, mas eu acho que é um grupo bem sólido com o Deontay Johnson, que eu acho que é um cara que é pouco falado, e ainda trouxe o maluco de Notre Dame pra no draft, né? Eu acho que foi na segunda rodada.
Isso, Chase Claypool.
É, ele mesmo. Então, é, né? Que esse grupo de wide receivers aí.
Cara, você tem razão quando você diz que é um grupo bastante sólido, mas que não é estelar. Porque são todos jogadores que estão na beira de... Todos não, né? Os principais estão na beira de explodir para a liga. Juju, ele é uma figura midiática. É o menino que aparece indo pro treino de bicicleta porque não tem idade para dirigir. E aí roubaram a bicicleta dele. E aí foi todo aquele carnaval. Ele joga muito videogame. Ele... faz draft de fantasy com o Ninja, o streamer lá do Fortnite. Uhum. Então, a figura midiática do Steelers é o Juju. Mas dentro de campo, ele teve uma temporada que ele rendeu bem, aproveitando as sobras de marcação do Antonio Brown. Isso é inegável. A segunda oportunidade que ele teve, quando era para ele dar um passo à frente e mostrar que ele realmente seria... um wide receiver número 1, ele não teve um quarterback lançando pra ele. Foi aquele misto lá de Mason Rudolph com o Duck Hodges. E aí fica difícil você cobrar a evolução de um wide receiver sem ter um quarterback correspondendo ali, né? Esse é o lance do Juju, então a gente tá na expectativa de que esse ano, é inclusive ano de contrato de Juju Smith-Schuster, então a expectativa é que agora ele tenha a plataforma pra dizer ou ele vai assumir como número 1, ou se posicionar como um cara sólido, ou chegar no ponto de dizer, ok, a gente não vai ter condição nem de te pagar um contrato para a próxima temporada, segue a tua vida em outra equipe. Esse é o ponto do Juju. Deontay Johnson, é verdade, ele é bem pouco falado, ele teve uma primeira temporada muito boa para o que estava se oferecendo para ele de quarterback.
É um excelente corredor de rotas, né?
Exatamente, cara, exatamente. Um excelente corredor de rotas é a oportunidade de poder deslocar a Juju de volta pro slot e ele ser um wide receiver saindo do outside. Existe expectativa no nosso grupo do Black Yellow, inclusive, de que ele vá crescer para ser o wide receiver número 1 dos Steelers de verdade. E aí, óbvio que a gente colhe todo o benefício disso, porque é um segundo anista, né? Uma escolha de segunda rodada, você ainda vai ter todo... Na verdade, terceira, você ainda vai ter todo o tempo dele de contrato de calouro com eles tendo um desempenho de um jogador de bom nível. Então, a expectativa tá toda no... tá bem mais no Deontay Johnson do que no Juju, até pra emocionalmente a gente não se apegar muito, porque pode ser um jogador que no ano que vem vai embora. E aí, Chase Claypool, ele vem pra expectativa de ser um wide receiver grande, esse alvo de red zone que Ben tá pedindo há muito tempo no Steelers, muito tempo mesmo, ele não tem um. E aí você coloca um cara desse no que era um dos melhores ataques em red zone em 2018, caiu para o segundo pior em 2019, principalmente por não ter jogo de quarterback, por vários wide receivers e running back machucando, e aí você põe dois especialistas em recepção de red zone, que é o Eric Ebron e o Chase Claypool. Melhora muito a situação.
Sim, eu ia falar do Eric Ebron também já, porque por causa do ano dele no Colts, mas eu quero continuar falando de wide receiver só para destacar um pouco as competições que os corners do Giants vão ter. Porque a gente aqui no Giants, a gente passou a temporada inteira, a off-season inteira pensando em como vai ser essa secundária do Giants. E aí, beleza, a gente contratou o James Bradbury, que vai ser o titular absoluto no time, no outside. A gente draftou o Darnay Holmes, que vai ser um cornerback no slot, titular absoluto, aparentemente também. Foi muito bem no training camp. Mas lá atrás, em safety, a gente draftou o Xavier McKinney no segundo round, machucou, tá fora por... Tá fora pelo menos pelas primeiras 10 semanas da temporada, foi posto no IR, e tem insiders que acham que ele nem volta esse ano. E no cornerback 2, que nem eu falei, a gente trouxe um monte de gente que, assim, todos não têm um nível tão bom pra competir e ver quem se destaca. E nenhum se destacou, então, tipo assim, a gente ficou, tá meio mal nessa posição também. E eu queria destacar essas competições, porque, assim, o Juju você falou que vai ser no slot, né?
Provável.
Então, se o Juju for slot na maior parte do jogo, ele vai jogar contra o Darnay Holmes, que é um rookie. Já é... E também muito mais baixo do que o Juju, eu acho. Então já é uma desvantagem pro Giants. O James Bradbury provavelmente vai seguir o Deontay Johnson, que já tem um pouco mais de experiência na NFL. E você, como você mesmo disse, tem expectativa até de virar o wide receiver 1 do time. Então, eu acho que o nosso melhor corner... como ele joga no outside, não no slot, vai acabar seguindo o Deontay Johnson. E aí, o Chase Claypool, que é o rookie de vocês, talvez seja quem tem o melhor jogo, porque ele vai jogar contra o cornerback do Giants, que é um, assim, que é o maior problema. Na verdade, eu digo, já vou puxar pro Tyrande de volta. Na verdade, talvez quem vai ter o melhor jogo de vocês seja o Eric Ebron, porque e o meu fantasy agradece, porque ele vai ficar nos linebackers do Giants, né? E os linebackers do Giants é outro problema sério pra gente. E então eu queria saber mais ou menos da torcida do Steelers. Como que vocês estão vendo mais ou menos esse confronto? Vocês acham que vocês são favoritos pra... Tipo assim, não favoritos no jogo, depois eu vou falar disso, mas pelo menos nessa questão de jogo aéreo, vocês acham que o time de vocês tem uma maior chance por aí ou pelo jogo corrido? Como que vocês estão vendo esse jogo?
Definitivamente com o jogo aéreo. É um jogo que dá expectativa boa porque é uma oportunidade de desenferrujar, já que não teve jogo de pré-temporada, você tem Ben Roethlisberger todo esse tempo sem disputar mesmo qualquer coisa parecida com o futebol americano, ele não pôde jogar. Então a gente fica nessa expectativa de reavivar justamente contra um time que completo já estaria se remontando. E tão desfalcado assim, com lesão, com corte, com falta de nível mesmo, com questão criminal que teve no Giants, todos esses movimentos acabam deixando uma defesa bem enfraquecida. Essa é a verdade no Giants. Então, sim, a gente tem ótimas expectativas para enfrentar esse ataque.
Sobre o negócio criminal, o Giants cortou hoje o DeAndre Baker, inclusive, que cometeu o crime. Então não tem nem mais. Ele nem tem nem mais chance de voltar, né? Nem tem mais chance de voltar, nem criar essa expectativa. Tá. Agora, tight end, que eu já falei um pouco do Eric Ebron, e linha ofensiva, eu queria também destacar. Porque eu acho que o forte do. Na moral, eu acho que o forte do Steelers tá aí, né? Eu acho. Posso estar errado, mas eu acho que o forte do Steelers está na linha ofensiva. Não sei se teve muita mudança, mas nos últimos anos a linha ofensiva do Steelers tem ido muito bem. E é mais uma competição que eu acho que o Giants perde, né? Porque a linha ofensiva do Giants contra o pass rush do Steelers, e na verdade a linha defensiva inteira, porque renovou o Casey Hayward, como é que é o nome dele?
Cam Hayward. Mas é defensive end.
É, sim. Aí tem ele. Perderam o Javon Hargrave. Eu não sei. Isso. Eu não sei quem veio pro lugar dele. Eu não sei quem
Ninguém.
Vai jogar. Vai ser o.
É a volta do Stephon Tuitt, que tava machucado.
É. E tem o Bud Dupree e o TJ Watt, né? Provavelmente nos edges.
Uhum. Tá. Então, as duas. No caso, as duas trincheiras. A linha ofensiva tá bem mexida, porque se você pegar a equipe titular padrão dos Steelers, ela já tá chegando naquele ponto de idade que você precisa ir renovando. Então a gente já, antes da temporada passada, já trocou o Marcus Gilbert pro Cardinals. Raymond Foster era o right tackle. O left tackle, Raymond Foster, aposentou. o left guard Raymond Foster aposentou antes dessa temporada. Ele estava sendo esperado que ele fosse cortado, mas ele resolveu aposentar. E aí você tem duas posições da OL para ajustar. O que estava sendo o nosso right tackle, Matt Filer, ele foi right tackle a temporada passada inteira, menos um jogo, porque nesse jogo ele jogou como left guard, foi contra o Rams, e a equipe colocou ele por ter mais força para enfrentar o Aaron Donald, e aí eles gostaram o cara como left guard, e ele vai virar left guard e ponto, em tempo integral. E aí, para right tackle, abriu a disputa, que muito provavelmente é o terceiro anista, Chukwuma Okorafor, que vai jogar por lá, que não tem ainda grande experiência.
Mas a OL do Steelers tem recebido elogios, ela é uma OL... Porque tem ainda aqueles caras veteranos, né? Tem o David DeCastro, tem...
Isso.
Então, eu imagino que a OL do Steelers, mesmo com essas mudanças, ainda seja uma parte sólida da equipe, ou não?
Sim, com certeza ainda é. Só a gente ainda precisa ver se ela vai continuar exatamente no mesmo nível que ela vinha, ou se ela vai ter uma leve queda, mas ainda tem uma expectativa de ser muito, muito positiva.
É. Então, é mais ou menos que o Villanueva ainda tá aí também, né?
Isso, é Villanueva left tackle, o Matt Filer agora left guard, Marquise Pouncey, experientíssimo como center, o David DeCastro right guard, excelente também, e o Chuk Okorafor como right tackle.
É, então é uma... Também é, como eu tava falando, eu acho que é outro ponto que eu acho que o Steelers ganha da gente, porque o nosso pass rush é o segundo maior problema da equipe, e a gente vai ter que confiar em jogadores como o Shane Zimenez, como o Lorenzo Carter, e tem o Marcus Golden, que a gente trouxe de volta para tentar conseguir sacks em cima deles, mas eu, por exemplo, eu não consigo ver em um mano a mano o Lorenzo Carter ganhando muitos snaps do Villanueva, sabe? Então, tipo assim, eu acho que vai ser um problema pro Giants, e é bom saber disso, porque talvez a gente tenha que jogar, eu não sei, né, eu ainda não vi nada sobre isso, mas talvez o Giants monte um sistema para esse jogo com muitas blitzes pelo meio para tentar usar desse left guard que você falou, que não é tão experiente, e pelo lado direito nesse right tackle, que também não tem muita experiência. Talvez o Giants vai ter que usar de esquemas diferentes para conseguir chegar no Big Ben. O Big Ben, que não, eu posso estar errado também, depois se dá sua opinião, mas eu acho que não é mais tão móvel quanto já foi na vida. Então eu acho que talvez seja o caminho pro Giants para chegar no Big Ben e tentar impedir ele de ter muito tempo para lançar para esse grupo de wide receivers e para o James Conner, né, que deve ser o running back titular, que, pelo que eu saiba, também tem um bom histórico no jogo aéreo, né, apesar de ser running back, pelo menos pelos jogos que eu me lembro de ver do Steelers. Eu lembro dele receber alguns passes aí pelo ataque de vocês.
Eu concordo com você, acho que a pressão vai ser a melhor alternativa pro Giants, já que a gente chegou à conclusão de que pela secundária não vai ser exatamente o melhor caminho. E Connor, ele já teve temporada de entregar mais de 1000 jardas totais, assim, entre aéreas e terrestres. Então, ele não é o running back perfeito, ele não é o Christian McCaffrey recebendo passe, mas não é cego também nesse tipo de jogada, não.
E o reserva é o Benny Snell, né?
Isso, se você considerar a questão de o reserva imediato, o cara que tem o mesmo estilo de titular é o Benny Snell, mas para uma questão de change of pace, um running back mais recebedor, o Jalen Samuels tem mais esse perfil. Uhum. Mas aí tem também um calouro, esse ano é Anthony McFarland Jr., inclusive filho do Booger McFarland, que era comentarista da ESPN, que... A gente tá esperando para ver o que é que o Steelers vai usar. Normalmente é uma equipe que prefere ter um running back fazendo tudo no lugar de usar um comitê. Então é mais provável que James Conner tenha muito mais carregadas. Mas você simplesmente tem muita boca para alimentar nesse ataque, então você vai ter uma distribuição maior.
E assim, claramente a vantagem é, como eu tô falando em todos os destaques por posição, a vantagem tá sendo do Steelers. E não é diferente para running backs, não é, porque os linebackers do Giants, a verdade é que o Blake Martinez, que a gente contratou agora no off-season, não é um cara que marca tão bem. E o Davante Adams, que é o linebacker que vai jogar do lado dele, foi uma escolha de sétima rodada do Vikings no ano passado. E hoje saiu o depth chart oficial do Giants, né? E ele vai ser ele tá destacado como linebacker titular do lado do Martinez. E mesma coisa do Martinez, ele não é um bom cara marcando. Então o que o Giants vai acabar fazendo é colocando o Jabril Peppers, ou o Logan Ryan, né, que a gente contratou agora, para marcar os running backs e os tight ends do Pittsburgh Steelers. E isso tira da secundária, que tem os wide receivers do Steelers. Então eu acho que a vantagem tá no tá com o ataque de vocês. Agora a gente vai passar para a defesa, que eu acho que é onde talvez o Giants tenha... A defesa de vocês, que é muito boa, mas eu acho que é onde o Giants tem a chance de ganhar o jogo, porque o ataque do Giants é a melhor parte do time, né? Então, se engrenar, se conseguir jogar bem contra essa defesa do Steelers, e o meu maior medo tá na linha ofensiva, que era o que eu tava falando um pouquinho antes, e vou voltar a falar agora, se a linha ofensiva conseguir jogar pelo menos bem contra o que é muito difícil, né? Porque o TJ Watt é muito brabo, mas pelo menos um pouco bem contra o Bud Dupree e o TJ Watt, talvez a gente consiga alguma coisa. Então, vamos agora para a defesa do Steelers. E eu queria primeiro começar por essa... Vamos falar do front seven logo, né? Falar um pouco dos linebackers também. Porque eu acho que... Eu não faço ideia de quem são os linebackers do Steelers sem seus outside linebackers, pass rushers. Mas a linha defensiva do Steelers talvez seja o ponto mais forte da defesa, não?
Cara, posso dizer que sim. O Steelers, ele tem uma defesa que é quase inteira constituída de escolhas de primeira rodada, seja em Pittsburgh, seja em outras equipes. Então, daí se nota que é uma unidade bem...
forte.
Isso, bem encorpada. A linha defensiva é fantástica. Você tem, tradicionalmente, você usa defesa base 3-4 ou 4-3. A base, hoje em dia, é níquel. Um amigo ouvinte já deve estar tá ligado nisso, com 5 defensive backs. E aí o níquel dos Steelers são 4 na linha defensiva. E aí você põe os dois outside linebackers por fora, né? TJ Watt e o Bud Dupree, com dois que tradicionalmente são defensive ends, mas para os Steelers é interior de linha defensiva. E aí é o Cam Hayward e o Stephon Tuitt, tá voltando de lesão. Tava tendo uma temporada fantástica no ano passado antes de machucar.
É.
Altíssimo nível, tá?
Eu só pelos nomes, eu acho que a maior parte dos ouvintes vai ser torcedor do Giants, e eu acho que os torcedores do Giants vão saber quem são, porque são nomes que estão constantemente em Pro Bowl, até o Pro, eu acho que o TJ Watt foi, se eu não me engano, talvez o Cam Hayward já tenha sido na carreira também. Então é um grupo sólido que nossa linha ofensiva vai... Porque assim, a nossa linha ofensiva tem muita expectativa da torcida do Giants pra essa linha ofensiva. A gente pegou, né, o Andrew Thomas na pick 4 do draft, que pra mim era o melhor offensive tackle do draft, né? Então eu gostei bastante da escolha, e os reports que saíram do training camp dos insiders são positivos. Lógico que ele é um rookie, então, e ele vai ser um rookie que vai ter que segurar a banda do Pritt e Jay Watt. Então eu espero que ele não seja imediatamente um Trent Williams da vida, ou um Tyrone Smith, mas, bom, por ele ser um rookie, se ele conseguir pelo menos segurar bem ali, mesmo que seja mediano, já é bom o suficiente. O nosso left guard, os nossos guards são as melhores posições do time. A gente tem o Will Hernandez de left guard e o Kevin Zeitler de right guard, e eu acho que nesse ponto a gente tá relativamente bem. Os dois são muito bons. O Kevin Zeitler, muita gente desmerece o Pro Football Focus, mas ele foi o melhor guard da NFL pelo Pro Football Focus ano passado, e o Will Hernandez é muito bom. O center é uma incógnita, a gente tá botando o Nick Gates como center, que ano passado foi nosso right tackle por uma boa parte da temporada, fez essa transição nesse ano, então a gente não sabe como ele vai jogar, e ele vai enfrentar o Cam Hayward, né? Cam Hayward e Stephon Tuitt, provavelmente, né, porque o Steelers deve fazer essa movimentação na linha, ele deve enfrentar os dois a maior parte do jogo, e assim, vai ser já um bom teste para começar a carreira dele como center. Right guard, como eu falei, é o Kevin Zeitler, muito bom, e o right tackle vai jogar o Cam Fleming, não vai ser o Matt Peart, que eu achei que ia conseguir a posição. O Matt Peart deve roubar a posição durante a temporada, o rookie de terceira rodada, mas vai ser o Cam Fleming. E o Cam Fleming, eu acho que vai ser o ponto fraco, vai ser por onde a gente vai ter a maior parte das pressões e vai sofrer mais. Então, vai ser assim, essa linha, o Cam Fleming, inclusive, falando um pouquinho mais dele, foi muito mal nos scrimmages do Giants, né, que são tipo uns jogos treinos, eu não sei se o Steelers fez também, mas é pra simular os jogos de pré-season e tal, e o Cam Fleming foi muito mal, e ele vai enfrentar também, provavelmente o TJ Watt em alguns snaps, e o Bud Dupree na maior parte deles, não sei como é que tá, de qual lado joga cada um, mas o Fleming também vai dar uma sofrida. Então, essa linha ofensiva do Giants, pra parar essa linha defensiva do Steelers, vai ser bastante problemático, eu acho, pra gente. E eu acho que talvez seja onde o Steelers vai ganhar o jogo aí. Mas, não sei. Eu acho que a expectativa de vocês seja essa também. A nossa linha ofensiva tá completamente tipo assim, três jogadores novos na titularidade, sem off-season, muitos jogadores muito novos. Então, assim, é uma linha que a gente tem, assim, a gente tem expectativa pra ela, mas não é muito, muito, muito grande pra esse primeiro jogo, especificamente, da temporada, né?
É um começo terrível, assim. É bem difícil achar um time contra quem vocês começariam pior.
É, exatamente.
Normalmente, o TJ Watt joga pelo lado esquerdo da linha defensiva, ou seja, atacando o right tackle, que é o Cam Fleming.
Pior ainda.
Aí pesa e muito. E o Bud Dupree joga do lado direito, atacando o left tackle. É muito... Eu vejo só por um ponto que ter o Cam Fleming começando e não o Matt Peart ajuda a não ter dois calouros de uma vez só.
Sim.
Os dois tackles, é. Sabe? Aí seria realmente um time que tá recomeçando tudo, reconstruindo do zero. Mas se o Cam Fleming não dá tanta segurança, né?
É, porque o Cam Fleming, ele... Assim, ele já é veterano na NFL. Ele tem, sei lá, 5, 6, talvez até 7 temporadas. E ele nunca... Ele sempre foi um reserva, né, na NFL. Ele nunca foi um cara titular absoluto, nem foi absurdamente bom na carreira. Então eu acho que com 6, 7 temporadas ele já atingiu o teto dele na carreira. E a gente sabe o que é o Cam Fleming. E ele, assim, contra o TJ Watt, a vantagem é clara, né, pro Steelers nesse aspecto. Então, e o Daniel Jones vai ter que segurar a bola, porque o TJ Watt, se eu não me engano, força fumble pra cacete também, né?
Também. Também é bem, bem característico. Aliás, do Steelers como um todo, eles têm buscado muito esse turnover.
É. E essa é a OL do Giants. A OL do Giants, assim, contra essa DL do Steelers, né? Agora, os linebackers do Steelers, vou deixar você falar, porque eu realmente não... Eu sei só o... Putz, eu não vou nem lembrar o nome dele, mas eu sei que tem um que foi bem, que acho que é Vince...
A dupla é o Vince Williams e o Devin Bush.
É, o Vince Williams. É uma boa dupla, na verdade. Eu não lembrava mesmo do Devin Bush. E o Vince Williams, não lembrava do Devin Bush, lembrava do Vince Williams. Mas o... Bom, vou deixar você falar deles. Eu acho que talvez... É, não sei, vou deixar você falar. Eu ia falar que era o ponto fraco da defesa do Steelers, mas se pá, não sei. Vou deixar você falar mesmo, porque eu não vou saber muito sobre os linebackers do Steelers, não.
Cara, se você considerar o menos forte como o ponto fraco...
É isso.
Talvez sim. Talvez sim, esse seja realmente o ponto a se atacar, especialmente porque o Giants tem tight end recebedor muito bom no Evan Engram. Né? Acho que aí pode ser uma boa chave para esse ataque ir desenrolando. Porque Devin Bush é aquele linebacker de ponta a ponta do campo, o que a NFL precisa hoje de um linebacker, é que ele consiga cobrir toda a lateralidade ali na segunda linha. E esse é Devin Bush, tá? É atlético, tem toda essa área de cobertura. O Vince Williams é aquele linebacker mais tacleador, aquele cara que vai pra blitz com alguma frequência. O problema começa depois desses. Linebacker tem uma rotação bem alta, assim, de elenco normalmente, e aí abaixo disso aí é um dos pontos fracos dos Steelers. Quando não tiverem um desses dois em campo, é bem provável que o Giants consiga começar a explorar. Não à toa, o Steelers converteu, eu tô botando entre muitas aspas aqui, porque ninguém sabe se como é que vai ser esse experimento, converteu um safety, que já tinha alguns anos na equipe, Marcus Allen, ele tá constando no depth chart como inside linebacker para cobrir isso daí. O time nem considerou ir atrás de algum outro veterano ou algum calouro mais abaixo, nada disso. Não tem ninguém realmente nessa posição aí. Então a gente vai ter essa dificuldade abaixo desses dois. Mas Devin Bush e Vince Williams é uma dupla, assim, basicamente a melhor dupla que o Steelers podia pedir para 2020.
Então acho que talvez a gente tenha que usar, talvez, não sei como é, o Devin Bush marca bem, ele é um bom marcador de tight ends, running backs, porque eu acho que talvez a gente tenha que usar do Saquon Barkley no jogo aéreo, talvez, em cima dos linebackers.
Eu acho que ele ainda não tem cancha suficiente pra dizer, pra confiar que ele vai marcar bem um Saquon Barkley, sabe? Esse pode ser também um outro matchup bem, bem desfavorável pro Steelers, assim. Porque o Barkley, você sabe que no físico, pra parar, é muito difícil, né?
É, sim. É, ele é, de longe, o melhor jogador do Giants. Depois, já eu vou falar um pouco especificamente do ataque do Giants e... Vai ser basicamente isso aí com o Barkley, ainda mais com o Jason Garrett, né, fazendo o que ele fazia com o Ezekiel Elliott. Mas para terminar a defesa do Steelers, e aí a gente termina toda a análise do Steelers, a secundária, que eu sei que tem o Joe Hayden, que é muito bom ainda, é um bom corner na NFL, e foi muito bem ano passado, mas eu não conheço tanto dos outros jogadores do Steelers, não sei quem é o slot, cornerback que vai jogar no slot, eu não sei quem é o cornerback oposto ao né, o Joe Hayden, e os safeties do Steelers, se eu não me... talvez eu erre, hein, mas eu acho que o Mark Barron saiu, se eu não me engano, né?
Sim, assinou semana passada com o Broncos.
Eu não sei se o Morgan Burnett tá com vocês ainda.
Ele foi cortado antes do ano passado.
O único que eu lembro mesmo é o Minka Fitzpatrick, né? Que é um dos... Né, foi trocado pelo... Acho que é você mesmo que disse que ele foi caro, que foi lá em Pittsburgh falar que ele foi caro. E foi excelente temporada passada. Não sei quem joga do lado dele, então. Fala aí um pouco da secundária do Steelers.
A dupla de corners outside tá com o Joe Hayden, por um lado... dispensa apresentações, já, pelo tempo que ele já tem na liga, dispensa apresentações, e Steven Nelson é o outro cornerback, que era do Chiefs. Ele chegou como tendo cedido mais de 1000 jardas no Chiefs, e aí os caras obviamente cortaram, recebeu o maior contrato da história de um free agent em Pittsburgh. Nossa. E todo mundo já ficou, ué, o que vocês estão fazendo dando esse contrato para um cara que... E ele foi excelente como cornerback. Excelente. Em nível de jogo, ele foi o cornerback 1 do Steelers. O que dá total tranquilidade pra gente esse ano. A questão de níquel. Tem dois estilos. Tem Mike Hilton, que é mais o estilo tacleador, o cara que encara tight end de frente. E tem um cara mais, mais rágil, mais marcador de wide receiver, que é o Cam Sutton, que é um dos que tá na fila para renovação de Pittsburgh. Mas cornerbacks a gente tá super tranquilo. O Minka é esse super safety all-pro, estrela, ajustou todo o nível da defesa. E quando a gente fala que ele é caro, é porque as pessoas disseram que foi muito caro dar uma escolha de primeira rodada por um safety. Mas, amigão, caro é jogador ruim. Então,
E pelo nível que
ele é melhor. Então... Porra, é melhor pagar uma escolha de primeira rodada no Minka do que pagar 15 milhões num cara que não vai te corresponder de forma alguma. O problema é a companhia dele, que Terrell Edmonds, que era pra ser uma escolha de, sei lá, quarta rodada, foi escolhido na primeira. Nem o próprio jogador tinha expectativa de ser escolhido, ele tava lá no dia do draft, porque o irmão dele era a escolha de primeira rodada, sim, é Tremaine Edmonds. E caiu lá nos Steelers, como é uma escolha de primeira rodada, foi alçado pra titular desde o começo, mas, cara, honestamente, já passou da hora de perder essa posição de titular, porque realmente não dá. Toda vez que posicionamento não corresponde, tackle, ele entra em ângulo de tackle errado, então realmente é um ponto fraco do time, é isso. E o time não tem profundidade, safety.
Entendi. É, então... eu vou falar um pouco agora do ataque do Giants, e o que você tá me falando, pelo menos que eu consigo imaginar, com o ponto mais fraco do time, apesar de ser forte, sendo os linebackers, e o ponto mais fraco do time, e aí sim, relativamente fraco, o Terrell Edmonds como safety, talvez seja usar de tight ends e running backs, como a gente já tinha pensado. E, bom... Pra sorte do Giants, os dois melhores jogadores do nosso ataque é o tight end e o running back do time. E não só os dois melhores jogadores do nosso ataque, como os dois jogadores provavelmente vão ser os mais utilizados do ataque, porque nosso offensive coordinator é o Jason Garrett. E bom, todo mundo via em Dallas o que ele fazia com Blake Jarwin e Jason Witten e com o Ezekiel Elliott, né? E então ele deve fazer a mesma coisa com o Giants, os reports do training camp dizem a mesma coisa. E provavelmente o Giants vai ter que usar disso, porque o grupo de wides do Giants é fraco, quer dizer, não é fraco, ele é tipo mais ou menos ali, ele tá naquela média, ele tem um grupo que não é ruim, mas também não é tipo nada bom, assim, eu diria que tá, sei lá, no 20º da NFL, melhor. Se eu fosse ranquear. Isso de cima da minha cabeça, assim, eu não pensei nisso. Mas assim, Golden Tate, que já tá relativamente velho, é mais um slot. Sterling Shepard, que também é mais um slot. E tem o Darius Slayton, que é onde tá toda a expectativa da torcida do Giants pra esse grupo de wide receivers. Mas que é um segundo anista, né? E que a gente não sabe até onde pode ir, o que ele pode fazer, ainda mais provavelmente sendo marcado pelo Joe Hayden. Até onde ele vai, né? Então, o que o Giants deve fazer pro jogo é usar muito de screens com Saquon Barkley, corridas com Saquon Barkley, tá, um pouco do Deion Lewis também, que a gente contratou, que pode ser usado, é o nosso, como você disse, change of pace, né? Um cara mais, mais pra ficar ali e bloquear, às vezes fazer aquela corrida pelo meio, third down running back, talvez um pouco na red zone. E os tight ends, né? Que eu acho que é o ponto, talvez, depois do running back, né? Por culpa do Saquon Barkley, talvez seja o ponto mais forte do ataque do Giants, que é o Evan Engram, que é um mismatch absurdo e pode enfrentar Terrell Edmonds, às vezes, e a dupla de linebackers do Steelers, Caden Smith, que ano passado, quando o Evan Engram machucou, a gente pegou ele nos waivers de São Francisco, e foi muito bem pra gente ano passado, e o Levin Toilolo, que a gente contratou agora na Free Agency, que é um nome mais pra bloquear, mas quem sabe não tem alguma função no jogo aéreo pra esse jogo também. Eu acho que o Giants vai ter que usar disso e pra tentar ganhar o jogo, e talvez o jogo acabe virando um shutout, um shootout, então, porque assim, a defesa do Giants não vai conseguir parar o ataque do Steelers, pelo menos não na minha cabeça, né? Então, se o Giants quiser ganhar o jogo, vai ter que ser criativo, vai ter que ser agressivo no ataque e tentar atacar essa defesa do Steelers a ponto de fazer uma boa pontuação, que, né? Não sei se vai dar, mas eu acho que é o jeito que a gente vai ter de tentar, pra tentar equivaler o ataque do Steelers e ver quem pontua mais, que provavelmente, sendo sinceros, já dando um pouco de um spoiler da minha previsão pra esse jogo, não vai dar, né? Mas bom, quem sabe? Só Deus sabe, né? Aí, E eu acho que o Giants vai ter que usar disso, então, pra ganhar o jogo. E passes um pouco mais curtos, tentar avançar de pouco em pouco, por culpa da OL, né? Eu digo isso pra tentar não deixar muita pressão no Daniel Jones. E, bom, é o jeito que eu consigo imaginar da gente ganhar esse jogo, né?
Isso, e especialmente se você considerar que um ataque que anda mais devagar, andando, tá? Uhum. Contanto que ele ande. É. Se ele andar mais devagar, consumir mais o relógio, você deixa a tua defesa, que é o teu ponto fraco, mais descansada, e aí você tem expectativa de eles estarem levemente melhores para enfrentar o ataque do outro time, que é um ponto que é bem pesado, até bem experiente, trabalha bem. Então você quer que eles estejam na melhor situação possível, então vai avançando aos poucos, explora bem o jogo corrido, que é a estrela, talvez um dos melhores, o melhor da liga, você pode discutir, até tá em Nova York. Então você vai andando com esse esquema mais devagar, que aí você pode ter uma coisa boa se deixar o Big Ben fora de campo.
É, e já então, como eu já dei meu spoiler, sua previsão pro jogo. E qual. Vamos lá então, previsão de. Tenta chutar aí um resultado. E com o resultado a gente sabe qual a sua previsão de quem ganha também.
É, eu espero também que seja um jogo bem, bem forte de ataques, tá? Especialmente sabendo aonde está o ponto forte do Giants, que é tight end, que é running back, então posições de ataque, e o ponto fraco do Giants, sabendo que é a defesa, então vai dar muita oportunidade do ataque dos Steelers dessa desenferrujada. Então eu espero uma vitória de Pittsburgh, mas, e os dois com um placar alto, coisa de... Rapaz, a minha calculadora de placares de NFL tá enferrujada, coisa de 35-21, as coisas bem, uhum, bem altas assim.
Aham. Uhum. Tá, eu também acho que depois de tudo que eu já falei aqui, ficou claro que eu também acho que o Steelers ganha. Eu acho que o Giants até tá no caminho certo, eu acho que o Joe Judge vai ser um bom técnico, eu acho que o ataque do Giants vai conseguir ser melhor, o Daniel Jones vai desenvolver, eu tô bastante confiante no Daniel Jones, eu acho que ele vai virar um QB de NFL, mas ainda tá longe de ser um time competitivo. E isso faz com que o Steelers ganhe a experiência e a competitividade do Steelers. A gente sabe daqui de fora que o Steelers com o Mike Tomlin nunca teve uma temporada negativa, se não me engano, né? Então, assim, sempre competitivos.
Isso.
É, então, assim, sempre competitivos. E o Giants ainda não tá nesse nível de jogo. É, e meu placar eu vou botar um pouco mais apertado, talvez até pelo clubismo, mas eu vou dizer, deixa eu pensar, 27-23 pro Steelers. Vai ser meu palpite. Eu acho que o Giants, apesar de eu achar que vai melhorar, o Giants ainda não consegue ganhar de times como o Steelers, na minha visão. E infelizmente eu acho que a gente vai começar com essa derrota. Espero que a gente consiga surpreender, mas eu tô um pouco duvidoso ainda disso. E bom, eu acho que é isso que a gente tinha pra falar do jogo. Se tem mais alguma coisa a acrescentar?
Não, aliás, tem, né? O MetLife Stadium, Nova York, tá na expectativa de ter zero torcida nesse começo, né?
Sim, zero torcida. Na verdade, não só nesse começo, como a temporada inteira. O dono do Giants deu uma entrevista essa semana passada e disse que muito provavelmente essa temporada inteira sem torcida.
Interessante como as famílias têm muita ligação, né? Uhum. Quem não sabe, em algum ponto da árvore genealógica, a família Rooney e a família Mara estão entrelaçadas. Se você, amigo ouvinte, conhece a Rooney Mara, a atriz, por exemplo, são os dois sobrenomes dela e ela é literalmente descendente dos Rooney, donos dos Steelers, uhum, descendente dos Mara, dono do Giants. Se der alguma... Inclusive, uma delas, acho que inclusive a Rooney Mara, é casada com o Joaquin Phoenix, que foi o Coringa.
É?
Então, se der algum desastre aí nas duas famílias, talvez o Coringa vire dono de uma dessas duas equipes.
Ia ser uma loucura. Tá, é isso. Só mais uma pergunta que eu fiquei curioso enquanto eu falava. onde você acha... Qual, a gente, acho que a gente já falou um pouco disso, mas a gente destacou várias. Qual que você acha que é a mais interessante batalha que vai rolar no campo? Você acha que é entre Saquon e os linebackers, entre os wide receivers do Steelers e a secundária, talvez a OL e a DL? Qual que você acha que vai ser mais interessante?
Pô, se eu tivesse que vender essa partida sem usar, claro, uma foto do Big Ben e uma foto do Daniel Jones, porque a gente sabe que quarterbacks não se enfrentam diretamente no jogo, eu colocaria o TJ Watt perseguindo o Saquon Barkley. Porque ele é esse pass rusher, mas o Steelers acaba precisando muito de mas linebacker acaba trabalhando muito contra o jogo terrestre. E o TJ Watt não é só aquele rostinho bonito, ele também trabalha bastante nesse sentido. Então eu diria que parar o Saquon Barkley, quem quer que esteja ali por perto, seria o maior matchup que a gente tem para enfrentar. We are the New York Football Giants. Gladiator Football Giants. The globe knows who we are. Giants. Super Bowl superstars. Yes.
Acho que é isso. Valeu então, Danilo, pelo insight no Pittsburgh Steelers. Vamos ver como é que vai ser o jogo segunda. Sigam ele lá, vou deixar ele falar um pouco aí da página pra seguir, tanto do Fumble na Net, quanto da página do Steelers. E é isso, valeu. Vamos ver aí como vai ser o jogo. Depois a gente fala um pouco sobre como foi o jogo depois de segunda-feira.
Isso, obrigado, Daniel. Só obrigado, ouvinte, você que chegou até aqui. Isso é meio chato de ter que esperar até segunda-feira para assistir o jogo. Sim. Todo mundo quase já vai ter jogado, só a gente vai ficar lá pro final. Mas recomendar para quem está ouvindo o Big Blue, certamente já conhece o Fumble na Net. O Fumble na Net é a casa tanto do Big Blue Podcast quanto do Black Yellow Brasil, que é o podcast sobre Steelers que eu faço parte. Então, Twitter, Instagram e Telegram, @blackyellowbr, inglês mesmo. E fumblenanet.com.br tem esses dois, tem mais o Fumble na Net, podcast falando de NFL, e é uma rede com hoje 47 podcasts de esportes americanos, né? NFL, NBA, MLB, NHL, a gente tá cobrindo college football, cobrindo fantasy football, então recomendo, entra lá, fumblenanet.com.br para conferir todo esse conteúdo e @fumblenanet nas redes sociais. Obrigado pelo convite mais uma vez, Daniel.
É, tamo junto. Inclusive, se eu não me engano, eu vou estar lá no próximo podcast do Danilo também, porque aí é ele que vai estar lá falando de Pittsburgh Steelers e eu vou ser o convidado para falar de Giants, eu acho. Então,
exato.
Então, se vocês quiserem ir lá ouvir, vão, que é muito bom, o Danilo é muito bom no que ele faz.
Na verdade, você tá nos meus próximos dois podcasts, porque tem um episódio do Black Yellow, o preview desse jogo, pra sair, e tem um preview de temporada do Fumble na Net, que você tá dando um depoimento sobre o Giants.
É verdade. Tô aparecendo tanto quanto você aqui no Giants.
Olha só.
Então é isso, valeu, galera.